O olho bom do menino.
Conheci Théo Luiz em uma clínica. Eu estava lá para examinar a vista, já cansada pela idade. Não conseguia ler mais nada e precisava de óculos urgentemente. Estava impaciente pela demora no atendimento e já começava a me preparar para reclamar quando bati os olhos em um menino que estava em um canto da recepção. Ele conversava com outras crianças como se as conhecesse uma por uma. Achei que era um grupo de amigos. A conversa estava tão animada que resolvi me aproximar para ouvir do que tratavam. Chegando mais perto, notei algo diferente no grupo. O menino que mais falava e que despertava tanta atenção nos demais usava óculos escuros e mexia muito com a cabeça na direção da pessoa que falava com ele. Foi então que notei que ele era cego. Fiquei curioso em saber quem era ele. Sentei-me em um banco próximo e, ao escutar a conversa, percebi que outras pessoas também estavam presenciando a cena. Acomodei-me ao lado de uma senhora que se apresentou como sendo a mãe do menino. Ela foi logo contando que o pequeno Théo Luiz, ele fazia questão de ser chamado assim, fora indiretamente vítima da rubéola que ela tivera durante a gravidez. A doença fizera com que ele nascesse cego. Ele me parece ser muito feliz, falei eu, olhando para o menino. A mulher riu para mim e balançou a cabeça positivamente.
Ele é um garoto muito especial, sempre lidou com a situação muito melhor que eu, que acabei me sentindo culpada por sua deficiência visual. Foi preciso muita terapia para eu poder aceitar que meu filho não poderia nunca, em toda a sua vida, ver as coisas bonitas que existem. Somente me conformei com esse fato com o passar dos anos e depois que ele próprio me mostrou que existem coisas que ele vê melhor que eu.
Olhei admirado para aquela mãe. Imaginei como a situação devia ter sido difícil para ela. Voltei o olhar para o menino. Havia nele uma alegria tão clara que me senti envergonhado por reclamar de tudo na vida, por irritar-me facilmente com muitas das pequenas coisas com as quais me deparava. Cheguei a esquecer o que me havia levado àquela clínica, tão fascinado estava com a cena. Percebi que queria mesmo conversar com Théo Luiz. Perguntei à sua mãe se era possível encontrá-los fora dali. Ela, no início, pareceu desconfiada do meu pedido. Quis saber o porquê de meu interesse. Eu apenas lhe expliquei que gostaria de compreender como era possível viver tão feliz. Ela sorriu para mim com compaixão, pois percebeu que falar com o menino era vital para mim. Cheguei à casa de Théo Luiz no horário marcado. Estava ansioso e inquieto. O que poderia ele me ensinar? O que eu havia percebido nele que tinha me impactado tanto? Não sabia. Tinha que descobrir de onde vinha a minha dor, aquele vazio dentro de mim que me deixava tão triste e angustiado. E embora soubesse que, como eu, muitas pessoas também deviam se sentir angustiadas por tudo o que o mundo oferece de dor, tristeza e violência, queria encontrar motivos para não perder a esperança e acreditar que ainda há tempo para melhorar a vida deste nosso planetinha chamado Terra. Bati na porta e o próprio Théo Luiz veio me atender. Trazia os mesmos óculos escuros cobrindo os olhos. Pegou minha mão direita e me conduziu ao sofá da sala. Andava como se pudesse ver cada objeto que havia no local. As suas mãos eram tranquilas, sem hesitação, sem pressa. Senti o coração disparar e parece que ele percebeu, pois abriu um largo sorriso e pediu para eu me sentar. Depois, sentou-se também enquanto sua mãe trazia café. Ajeitei-me no sofá e pensei em falar, mas Théo Luiz se antecipou como se estivesse vendo minha dificuldade.
É importante que o senhor saiba que, mesmo com os olhos fechados, eu posso ver muita coisa.
Depois continuou.
As pessoas cegas se acostumam com a escuridão e dela fazem seu mundo. A gente tem os outros sentidos, que nos ajudam a ver coisas que os que vivem de olhos abertos também vão conseguir ver, se prestarem atenção.
Fiquei pensando. De onde ele tinha tirado aquilo? Parecia coisa dos povos antigos. Olhei para a mãe do menino, que apenas ergueu os ombros e voltou para a cozinha. Voltei a mirar o rosto risonho do garoto. De onde você tirou isso, Théo? Perguntei timidamente.
Théo Luiz,
ele me corrigiu sorrindo. Théo Luiz, respondi compenetrado em tom de desculpas.
Significa luz de Deus,
explicou.
Mamãe me deu esse nome quando descobriu que eu não tinha luz dos olhos para me guiar. Ela queria que eu me sentisse bem sabendo que a luz dos meus olhos era o próprio Deus. E ela sempre me disse que Deus tem vários nomes e está em tudo.
Ele disse isso com candura. Eu fitei-o pensativo. Permanecemos assim por uns bons minutos. Eu queria perguntar outras coisas, mas parecia que tudo perdia sua importância ante o sorriso iluminado do garoto, que conversava como se conhecesse além-mundo, mesmo estando ali presente. Não resisti. Théo Luiz, você não respondeu à pergunta que lhe fiz. De onde você tira essas palavras cheias de sabedoria, mesmo não podendo enxergar as coisas que formam o nosso mundo? Théo parou por um segundo, virou o rosto em minha direção e fitou-me demoradamente. Fiquei constrangido. Dava a impressão de que ele estava lendo minha alma. Depois ficou sério, como se fosse dizer algo muito importante.
Dá uma vontade muito grande de participar de todas as brincadeiras que meus colegas fazem, mas algumas vezes eu tenho que me contentar em ficar sentado no banco, ouvindo os comentários e as risadas deles.
O menino parou de falar por um momento. Em seguida, sorriu de novo.
Às vezes, fico triste, só que quando eu sinto tristeza, me lembro que as pessoas que enxergam com os olhos também ficam tristes. O mundo de quem vê tem coisas boas, mas tem muita coisa triste.
Como você sabe disso? Arrisquei-me a perguntar.
Eu vejo.
Como assim? Perguntei pasmo.
Eu tenho olho bom,
disse sorrindo diante de minha reação.
Mas não adianta procurar aqui, no meu rosto. Meu olho bom é meu corpo todo. Vejo com as minhas mãos, com meus ouvidos, com meu nariz e com a minha língua. E vejo com meu olho daqui de dentro, do coração.
Ao ouvir aquilo, percebi que eu nunca havia visto as coisas daquela maneira. Deixei-me afundar no sofá enquanto via o menino se divertir com o que dizia e procurei dentro de mim a compreensão do que ouvia. Fechei os olhos sem notar. Acalmei a respiração e busquei tranquilidade. O que estava buscando? Não sabia. Queria apenas ficar ali, ao lado daquela criaturinha maravilhosa que colocava em minha mente uma nova maneira de ver as coisas. Minutos depois, pedi licença e fui embora, prometendo voltar no dia seguinte. Depois que saí da casa de Theo Luiz, perambulei pelas ruas por muito tempo. As palavras dele ainda ecoavam em mim. Fiquei imaginando se aquilo era comum a todas as pessoas que não podem ver. E logo, seguindo a lógica do ser humano, comecei a entender que Theo Luiz era quem era e dizia as coisas que dizia porque, de alguma forma, trazia consigo aquela sensibilidade. Comecei a perceber o quanto eu estava sendo preconceituoso, afinal, não era a cegueira que fazia dele um menino especial. Ele era especial, ninguém poderia negar, mas a cegueira era só mais uma característica física dele. Passei a perceber que, assim como existe gente branca que pode ser boa e pode ser má, também existe gente negra que pode sentir e agir de um jeito ou de outro. Também existe gente rica que pode se dedicar a aprender e a ensinar, como pode haver aquela que seja egoísta. Olhando desse jeito, eu entendi que cegos, surdos, cadeirantes e muletantes são pessoas como quaisquer outras. Podem ser inteligentes ou nem tanto assim. Podem ser indivíduos talentosos ou um pouco mais limitados. Cada ser é único. Pensei em Theo Luiz novamente. Ele é considerado deficiente visual porque vive em um mundo onde o que vale é a imagem. Se pudéssemos adaptar esse mundo, transformando-o em um lugar onde todos possam exercitar o seu olho bom, o olho que está no corpo todo, certamente a cegueira perderia sua importância. Seria maravilhoso que nós vivêssemos juntos, entendendo que somos todos diferentes e que, por essa razão, temos direitos iguais. Todos precisamos estar nos lugares onde o nosso coração manda, não onde determinam que fiquemos. A tolerância está em sabermos conviver com quem discorda da gente, com quem acredita em coisas que a gente não acredita e com quem tem um corpo diferente do nosso. A tolerância está em sabermos que há quem goste do que a gente não gosta e que, se não há ninguém se machucando com esse ou aquele comportamento, tudo é válido. É preciso ensinar as crianças a fecharem os olhos para as coisas e ajudá-las a abri-los para as pessoas. Foi isso o que eu descobri. No dia seguinte, lá estava eu batendo novamente na porta de Theo Luiz. Continuava nervoso, contudo, bem mais seguro. O menino recebeu-me do mesmo jeito do dia anterior, sorridente e feliz. Ele balançava a cabeça como no dia em que o conheci na clínica, mas isso já não me provocou estranheza. Entrei e fui cumprimentado pelos pais do garoto que estavam à minha espera. Queriam saber o que eu pretendia com aquela conversa toda. Respondi que meu interesse era pessoal, humano, e que não tinha nenhum interesse profissional.
Não entendemos por que você escolheu nosso filho.
Ele é especial. Ele tem ideias muito claras sobre a vida. Ele usa um olho bom que a maioria das pessoas tem, mas não sabe usar.
Mas ele é apenas uma criança.
Sim, mas uma criança muito sabida. Não sei se nossa conversa foi suficiente para esclarecer o que eu queria dizer, mas não quis levar adiante o papo. E os pais do menino não me impediram de ficar ali contemplando o Theo Luiz e ouvindo as palavras sábias que ele sempre dizia. Sei que você ouviu minha conversa com seus pais. O que você acha de tudo isso?
Não é comum que pessoas como você apareçam por aqui. Acho que você é um adulto diferente. Os adultos não costumam ouvir, principalmente não costumam ouvir as crianças. Eles acham que não temos nada para dizer e que pensamos de modo confuso. Algo me diz que posso confiar em você.
Você tem razão sobre os adultos. Faz tempo que penso o mesmo que você. Os adultos perderam o afeto porque não conseguem enxergar o essencial. Preferem oferecer às pessoas ao seu redor dinheiro, bens, riquezas, em vez de lhes dar carinho, atenção, afeto, presença. Theo Luiz concordou comigo e continuou a falar sobre como a sociedade trata mal suas crianças e como machuca e destrói os desejos das pessoas. Também observou como as pessoas se deixam levar por tudo o que aparentemente é mais fácil, a ponto de ficarem acomodadas e sem vontade de praticar o exercício da bondade e da vida comunitária. Eu sabia que tudo aquilo era verdade. Eu me via praticando ações que afastavam as outras pessoas de perto de mim. Tinha certeza que minhas atitudes não tornavam a vida melhor. Por isso, era doloroso ouvir o pequeno Theo Luiz, um menino ainda, dizer verdades que eu, um homem feito, não conseguia enxergar. Fiquei na companhia de Theo Luiz por mais uma semana. Foram dias muito interessantes em que pude observá-lo atentamente. Confesso que também aprendi muito com o silêncio do menino. Era um silêncio cheio de energia, de força. Com essa convivência, pude comprovar a minha teoria de que a cegueira era só mais uma característica física de Theo Luiz. Afinal, ele era, apesar de muito inteligente, apenas uma criança que tinha desejos infantis e muitas vezes sentia as dificuldades por não enxergar. Esse era o principal motivo que entristecia seu coração. Depois, tive que viajar para outros cantos e aos poucos fui perdendo contato com o menino. Porém, nunca me esqueci das palavras e do jeito compenetrado como ele fitava o horizonte à procura de respostas. Não perdi o desejo de encarar o mundo como um outro olhar e, principalmente, não me esqueci jamais de dar às pessoas o valor que elas merecem, mesmo quando, às vezes, se deixam levar pelas ilusões do mundo.
Pós-fácil escrito por Edgar Jacques, na voz de Alick Wunder.
Como pessoas que não enxergam leem. Muita gente acha engraçado quando uma pessoa que não enxerga diz que viu um filme ou leu um livro. O que essa gente toda não sabe é que isso é perfeitamente possível e pode acontecer de maneiras diferentes. Primeiro, o que precisa ficar claro é que cada indivíduo que não enxerga, ou a pessoa com deficiência visual, tem jeitos particulares de não enxergar. Há quem enxergue bem pouquinho e assim precise de uma lupa para ampliar as letras. Também há quem enxergue somente vultos, ou contornos, ou luz e sombra. Além disso, também existe quem não enxergue nada. O importante, porém, é saber que mesmo quem não consegue ver nada, consegue ver com os outros sentidos. Todo mundo, aliás, consegue ver com os outros sentidos. Se a gente fecha os olhos, continua vendo com o tato, com o olfato e com o paladar. Só porque uma pessoa não tem os olhos funcionando, não significa que ela não veja ou que não possa ler. A gente consegue ler com os olhos das outras pessoas, como quando a gente é criança e os adultos leem aquelas histórias que a gente acha divertidas. A gente lê com letras bem grandes, escritas em uma cor forte que contrasta com a cor do papel. A gente também pode ler pelo Braille, que não é outro idioma, é só um jeito tátil de escrever o português, ou o inglês, ou o espanhol, ou o francês e todas as outras línguas do mundo. No Braille, o papel é furado, criando pontinhos do outro lado da folha, e cada pontinho, combinado com outro, vira uma letra dessas que todo mundo conhece. Hoje em dia, com a tecnologia que nos cerca o tempo todo, quem não lê com os olhos pode ler pelo computador ou pelo celular. Dentro desses aparelhos, existe um programa que transforma tudo o que é texto em áudio. É ele também que possibilita que as pessoas cegas ou com pouca visão entrem na internet, participem das redes sociais, paguem contas online e tudo mais. Com esse programa, que é o leitor de tela, qualquer livro pode se tornar acessível. Basta que ele esteja em formato PDF, EPUB, TXT, DOC ou qualquer outro tipo de arquivo de texto. Enfim, um cego pode sim dizer que leu ou viu alguma coisa. Ele só precisou ler ou ver de um jeito próprio. Isso não faz dele alguém com superpoderes. Qualquer um faria o mesmo se fosse necessário. Engraçado mesmo, não é um cego ler, e sim, talvez, seja engraçada a história que ele leu. E com isso, nós, pessoas com deficiência visual, podemos conversar sobre toda e qualquer história, não é mesmo?
Ficha técnica: O Olho Bom do Menino, de Daniel Munduruku, com ilustrações de Maurício Negro, segunda edição, UCA Editorial, 2020. Com as vozes de: narrador, Daniel Munduruku; Theo Luiz, Gabriel Matos Lins; mãe, Heloísa Matos Lins; trilha sonora, João Arruda; gravação, Estúdio Venta Moinho, Campinas. Biografia: Daniel Munduruku. Escritor indígena graduado em filosofia, tem licenciatura em História e Psicologia. Doutor em Educação pela USP, é pós-doutor em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCar. Diretor-presidente do Instituto UCA, Casa dos Saberes Ancestrais. Autor de 52 livros para crianças, jovens e educadores, é comendador da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República desde 2008. Em 2013, recebeu a mesma honraria na categoria da Gran Cruz, a mais importante honraria oficial a um cidadão brasileiro na área da cultura. Membro fundador da Academia de Letras de Lorena, recebeu diversos prêmios no Brasil e exterior, entre eles o Prêmio Jabuti, Prêmio da Academia Brasileira de Letras, o Prêmio Érico Vanucci Mendes, outorgado pelo CNPq, Prêmio Tolerância, outorgado pela Unesco. Muitos de seus livros receberam o selo altamente recomendável, otorgado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, FNLIJ. Em 2017, foi contemplado com o Prêmio Jabuti na categoria Juvenil, ganhador do prêmio da Fundação Bung pelo conjunto de sua obra e atuação cultural em 2018. Reside em Lorena, interior de São Paulo. Maurício Negro é ilustrador e autor de diversos livros com afinidades por temas ancestrais, mitológicos, tradicionais, ambientais, identitários, indígenas e afro-brasileiros. Em mais de 20 anos de trajetória literária, tem participado de exposições, catálogos e eventos. Recebeu prêmios e menções no Brasil e em países como Alemanha, Coreia do Sul, China, Japão e México. Faz releituras de narrativas de raiz, maneja o imaginário pop e popular, visita os saberes nativos e mestiços, lida com as poéticas contemporâneas. Ex-membro do Conselho Diretor da Sociedade dos Ilustradores do Brasil, SIB. Este é o 11º livro de Daniel Munduruku que ilustra.